Oi, gente, eu sou Eduardo Sterblitch.
Eu sou o Chico Bosco.
Eu sou o Russo Passapusso.
E eu sou o João Vicente. Esse é o podcast do Papo de Segunda.
Começar com a energia boa.
Com esse clima, com esse carnaval que começa o nosso Papo de Segunda. Sejam muito bem chegados. Essa é a nossa família de debatedores lindos que vieram aqui proporcionar o quê? Reflexão, alegrias. São essas carinhas aqui que não podem faltar na TV brasileira, não é mesmo?
Fale nossos nomes.
Eu esqueci.
Nossos nomes?
Eu vou falar o nome de vocês, que é o seguinte, a gente já está no segundo programa.
Segundo programa?
Com muita intimidade já.
Não é?
O Russo, ele tem uma sensação de amigo de infância, daqueles que a gente...
Sim.
Cabulava a aula, cabulava, palavra
do cabulava.
A aula para soltar a pipa na praia. Já Edu é aquela coisa da conexão mais da adolescência, que já capotou uns cortes junto.
Sim.
Ficou amigo, mas tem a cicatriz, a tatuagem junto.
Do cano de carga da moto.
Isso, do cano de carga da moto. Francisco já é aquele primo mais ajustado, que eu ficava remedando.
Hoje você tá,
Eu tô essa de Queiroz.
Eu, vovó.
Mas continua gostando muito de mim. E é no calor dessa rodinha que a gente debate o colapso da intimidade, a exposição constante e voluntária das nossas vidas. E a separação de Davi, ouviu falar? Davi Mani? Conhece Davi Mani?
Já estão juntos de novo.
Já?
Já. Porque amanhã vão dar uma separada de novo.
Ah, tá.
Tá vendendo.
Belo e Graciane também estão separando, os vídeos de saudades pela internet. Tem também pessoa que assumiu gostos sexuais diferentes. Aí
o Russo?
Hã? Não, o Russo também. Tem muita gente falando muita coisa em rede social. O que que a gente perde de privacidade quando a gente está falando dos nossos casais, das nossas famílias? E que tabus são desfeitos quando a gente tem esses assuntos secretos, que eram para ser secretos. Aí, por aí, ao Deus dará outra expressão.
Você está com 70 anos.
Vem se expor com a gente.
Ele andou lendo livros.
Sim. Eu andei lendo livros. Agora eu estou de óculos.
Livros
agora,
de verdade.
Vem se expor com a gente aqui no nosso QR Code aqui. Ó. Aponta para cá e manda vídeo, manda foto, manda reclamação, manda protesto. Ou na velha e boa, hashtag Papo de Segunda no GNT. E vai aí para a sua rede social favorita falar com a gente. Eduardo, você é um cara mais como? Mais aqui, ó. Mais conchinha, mais siri na lata, sim, mais mochila de criança.
Eu gostava muito do Fotolog. Tu lembra do Fotolog? Não, que era uma foto por dia.
Mas você mantém seu relacionamento na miúda, na cocó.
Na rede social?
Sim,
tá todo mundo doente. É um monte de doente, é todo mundo maluco, vou ficar na rede social. Tá,
mas louco. Isso é de propósito?
Não, também porque não é um lugar... Tu tá me ouvindo? Não é um lugar que eu me comunico. Não é um lugar que eu me comunico.
Nico Puig?
Hã?
Não. Primeiro bloco.
Não é o lugar que eu me comunico. Desculpa, gente, que eu acabei de fazer duas sessões de musical ontem. E realmente.
Acabou.
Então, meu organismo agora.
Eu tava
tá
com a barba
aqui...
verde. Levanta aí, já saiu? Até cinco
verde.
Minutos atrás eu tava com a barba verde.
Mas fala.
Mas eu considero a rede social, assim, o esgoto da humanidade, assim, sabe?
É,
se um ET entrasse em qualquer dessas redes sociais de ficasse olhando o feed. É um absurdo, porque não tem como você competir com conteúdo com aquilo. Tu bota um vídeo lá, sei lá, eu vou fazer um vídeo de um curta que eu vou fazer, vou postar lá um curta, um clipe. Eu vou competir com alguém espremendo espinha, sabe? Então, tipo, é uma coisa meio maluca pra mim. Então,
comida,
não é meu palco. É.
Eu fico muito pensando, assim, historiadores, em 4.000, no ano 4.000, ali vendo a gente...
Nossa, eu penso nisso também.
E ninguém ali.
Ali olhando, falando, eles tinham a prática de publicar os seus alimentos.
Eu vou dormir feliz hoje com a sua perspectiva otimista de que haverá historiadores daqui a 4 anos.
Ah, eu acho que acaba e volta de novo. Não?
Mas tem historiador em outra dimensão.
Ah, isso aí é texto. Isso aí é texto. O Henrique Lopes, dono do perfil Gina Indelicada, falou com a gente sobre como é produzir fofoca nesse tempo da autofofoca. Olha só.
Hoje em dia, tem surgido tanto influenciador e tanto artista que é até difícil acompanhar todo mundo para saber da vida de todo mundo o tempo inteiro, né? Então, na verdade, a gente que trabalha com a fofoca, a gente tem mais trabalho do que tinha antes, porque a gente tem que vigiar a vida dessa galera toda para trazer para o grande público os assuntos que realmente são mais quentes, mais bombásticos e que a galera quer acompanhar, porque ninguém dá conta de seguir todo mundo, gente. Eu acho que as pessoas elas têm se exposto tanto porque as redes sociais se tornaram um grande negócio. E com isso, as fofocas também se tornaram um grande negócio, né? Porque falar muito sobre alguém é deixar essa pessoa em destaque, é deixar essa pessoa em evidência, de uma forma ou de outra. Tem gente que é aquele famoso ditado, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Porque no final das contas, tudo isso vira views, tudo isso vira engajamento, e tudo isso termina recheando o bolso de alguém no final das contas. Quer saber de um bafão? Sim, já aconteceu de famosos mandarem pra gente fofocas sobre a própria vida e querendo que a gente compartilhasse isso com o grande público, como se tivesse sido revelado pra gente através de fontes secretas. Porém, na Gina Delicada, a gente tem uma linha editorial que é um pouco diferente. A gente publica somente o que o artista fala sobre si próprio de forma pública. Então, por exemplo, ainda que realmente uma fonte secreta me enviasse um babado, como várias enviam, gente, eu sei de cada coisa, chego cada coisa pra mim, flagras, etc. Então, queridos artistas, podem mandar babados pra gente. Só que ao invés de divulgar como uma fonte secreta, a gente vai divulgar como uma exclusiva que você mesmo enviou pra nós. Isso não tem menos peso. Por que que teria? E mais bizarro ainda do que isso, são pessoas anônimas que querem me pagar, às vezes, para viralizar um babado sobre ele próprio, que às vezes nem verdade é. Teve uma vez que um empresário aí, um guru do marketing, ele ajudou uma velhinha a atravessar a rua, ele pagou alguém para filmar como se ele não soubesse que estava sendo filmado e queria que eu compartilhasse isso para viralizar e falando que ele é uma pessoa do bem, que ele é uma pessoa que deveria ser seguida, um exemplo para a humanidade. Gente, se a pessoa tá propondo isso pra mim, quer dizer que ela não é um exemplo de humanidade nenhuma, né?
Henrique, eu quero aproveitar esse espaço pra dizer que não foi exatamente assim. Eu pedi pra, não pedi pra me filmarem. É que o sujeito me filmou e eu te mandei.
Você aproveitou.
Numa boa.
Você aproveitou.
Pra você, né? Porque uma pessoa que atravessa uma velhinha tem que ser aplaudida.
Atravessa uma velhinha?
Atravessa uma velhinha.
De onde vem a palavra babado?
Babado?
É, faz sentido de babado.
Eu acho que a pessoa fica babando, querendo ouvir.
Pô, chocada, abre a boca,
babo. Eu, por exemplo, babo. O Francisco, conta pra que você faz.
A etimologia do babado?
Não, o que você faz comigo quando você tem uma fofoca?
A etimologia do babado é muito bom.
O que você faz comigo?
Que susto que eu levei agora.
Por quê?
A gente tava falando de babado e ele veio agora. Eu falei, conta o que você faz comigo. Ah, João, esse primeiro bloco tá aí.
Conta.
Eu gosto de torturar você de diversas maneiras, porque a sua vida é uma vida muito invejável, né? Uhum. Então, sabendo que o João tem um pequeno gosto por fofoca, normalmente eu mando para ele um WhatsApp assim, soube? E aí eu entro no Pilates, de onde eu saio 2 horas depois. Aí nisso tem 17. Soube do quê?
Okay.
Francisco, aparece, seu canalha.
Isso não... Aí começa a ameaça, isso não vai ficar assim.
Não vai ficar assim.
Não fui eu, né?
Ô, Chico, como é que você acha que as redes sociais mudaram a nossa ideia de privacidade?
Que acho que mudaram radicalmente, né? Não sei, vou tentar fazer aqui uma brevíssima história da fofoca e da autofofoca. Não sei se eu vou conseguir, mas a impressão que eu tenho é que o pano de fundo da mudança foi uma mudança das mídias de massa para massa de mídias. Então, assim, há uns 20, 30 anos atrás, a gente vivia num sistema em que alguns poucos veículos concentravam um poder gigantesco de difusão, né? E aí as pessoas que conseguiam passar por esse filtro se tornavam muito famosas, né? E essa publicidade gigantesca da dimensão, portanto, pública das pessoas, né? Criava uma espécie assim, de mercado paralelo, de curiosidade sobre a vida íntima delas. Né? Essa era a época dos paparazzi, esse ecossistema, isso, tabloide, revista fofoca, aqueles programas de auditório da tarde... Né? O que aconteceu? Quando começou a virar rede social, a intimidade deixou de ser essa espécie de dimensão secreta da vida das pessoas públicas e as redes sociais proporcionaram que a intimidade fosse uma espécie de moeda corrente geral de qualquer pessoa, né? Um dos efeitos positivos disso, talvez talvez o único... É que as pessoas passaram a ter controle da sua intimidade. Ah, é. Eu não sei você, Edu, mas eu sempre detestei a expressão figura pública. Eu não acho que existam figuras públicas.
Eu posso, você é público, né?
Exatamente. Eu já cansei de ouvir assim, quem mandou ser uma pessoa pública? Não. O fato de eu ter uma dimensão da minha vida que eu escolhi trazer a público não significa que eu autorize qualquer pessoa a sequestrar a dimensão da minha vida que eu escolhi e tenho direito de escolher.
Nossa.
Privada, né? Então, acho que hoje em dia as pessoas têm mais o controle sobre a sua dimensão e fazem com ela o que elas quiserem. Se elas quiserem fazer uma apoteose de evasão da sua privacidade, problema delas. Eu, particularmente, não sou um público para isso, mas...
Eu acho que também tem uma que vem desse momento onde existiam poucas revistas, onde o Instagram não existia e não tinha essa difusão toda... que começou com essa coisa das revistas que mostravam as casas. Lembra disso? Então mostrava fulano, depois da novela, descansa com a família. E tinha lá o fulano numa casa de campo e tal, com a sua família. Num castelo de caras. E aí isso foi deformando, como tudo na nossa sociedade foi deformando, e aí não tem julgamento moral nenhum, tá? Para mim, cada um faz o que quiser da vida, cada um defende seu carvão da maneira que... Defende seu carvão, defende seu dinheiro, faz o seu negócio.
Se for com a sua vida, né?
Se for com a sua vida, exatamente. Mas aí eu acho que começaram a criar personagens nesse mundo que a gente vive de pessoas que são só o que são. Elas não têm exatamente um trabalho para mostrar, elas não têm um... O trabalho delas é isso mesmo. Sim. É um flodamento com perdão do meu essa de queiroisismo, inventar uma palavra, acho que não existe flodamento, né?
Um anglicismo.
Mas o flodamento acho que não se conjuga, assim, nunca ouvi. Bom, enfim, mas é esse flodamento de vida pessoal. Então, a fulana está construindo uma casa, ela mostra tudo da casa dela, não sei o quê. Mas você vai lá ver o que a fulana faz, ela faz isso. O trabalho dela artístico, sem julgamento nenhum, é esse. Então, a pessoa se separa e vai imediatamente na rede social falar sobre a separação.
Sim.
Assim,
uma terapia com o público, né? São pessoas que vivem com
o chat. É um jeito de viver.
É o chat que está sendo o juiz daquela pessoa, né? Tipo, ela precisa ter aprovação.
Exatamente.
Quem está comentando nas
testes. Eu entendi. Isso vicia a pessoa?
Com certeza.
Vicia. Eu falo assim, não vicia em fazer, mas... Criar a situação só para poder fazer.
Ah, não, isso eu não sei.
E a pessoa não faria isso, né?
Não faria, não.
Ela
comeria
não faria aquele prato,
mas a foto do prato.
É o vício do reconhecimento, né?
É o vício do reconhecimento. É o vício do like.
O que o Edu chamou de maluco, tal, não sei o quê, as pessoas estão cracudas.
É, eu falei esgoto, porque
esgoto,
eu acho que realmente é muito lixo que se produz.
As pessoas estão cracudas, porque a cada vez que você emite, você deseja ardentemente receber, né? Então, a dinâmica cultural que está organizando a cultura é essa dinâmica, é emitir e receber.
Cracudos do like, né?
Cracudos de like.
É, né? E aí você tem o engajamento, faz ser dinheiro, e o dinheiro faz... Aí vai a roda
bola
perfeita. O senhor, que também é um sujeito aqui de canto, na cocó, aqui como quem não quer nada...
De que quer, como fala.
Você
tá com o microfone enquanto você está respondendo ele.
O quanto você se expõe nas suas letras?
Rapaz, é muito...
É muito,
mas às vezes a gente faz um disfarce disso. Porque às vezes a gente tira os outros, né? Eu sempre falo Zé Rodrigues, tira os outros por mim. O caso de alguém que você gostaria de ser e você absorve aquilo para aquela pessoa, para poder fazer uma música sobre aquilo, para viver um pouco a vida da pessoa através de uma letra, valeu, velho. Para poder viver um pouco disso. Vocês estavam falando aí, eu lembrei do meu primeiro instinto em Salvador, dentro do ônibus. Primeira vez que minha barba começou a crescer assim e tal, eu via meus amigos ou qualquer outra pessoa do lado de fora com a barba assim, eu gritava, Russo! Aí o cara falou, porra, velho, você tá famoso mesmo, passando gente me chamando de Russo aí porque eu tenho uma barba e tal. E era eu mesmo.
Ah, você
ônibus,
era seu próprio fã.
E fazia, Russo! Isso já era um instinto meu de querer ser reconhecido em alguém.
Ah, gostei muito dessa técnica.
Da nude, a mesma coisa do nude poético, né? Você pega ali, quer viver a vida do outro, ou então quer construir. Sabe aquela coisa, tipo, não foi comigo. Mas me contaram que um amigo meu se separou e tal, meu primo, essa coisa. Eu acho que tem um pouco desse arquétipo na composição, de viver outras situações e de uma permissão maravilhosa. Acho que no ator também, né? A gente acaba aprendendo sobre essas coisas quando a gente vai refletindo outras histórias. E, no final das contas, acaba a gente se mostrando muito. Dá um checkmate, né? Porque você acha que está protegido por aquilo. E quando outra pessoa canta, Você fala, meu Deus, eu tô nu, me viu. Geralmente, na boca de outra pessoa, a gente reconhece mais.
Uma vez eu fui tentar comprar uma peça de um cara chamado Thiago Rodrigues, um dramaturgo... Calma. Dramaturgo
português. Você já assistiu uma ação, pô?
E aí tinha uma...
Calma.
Tem uns nomes que podem despertar coisas incontroláveis.
Uma peça que era pra ele, dele pra avó dele, linda essa peça, vou te mostrar. E aí ele não quis vender simpaticissimamente, porque ele falou, é minha peça com a minha avó, não tem como vender pra você.
Até tem, mas dá pra entender.
Joãozinho, só uma coisa que você falou que eu acho importante, se eu entendi que você tava falando assim, que tem uma outra mudança na cultura também, que é, sei lá, velho, antigamente as pessoas se tornavam públicas, famosas, porque elas realizavam algum feito. Pode ser um grande artista, um grande político, um grande arquiteto, etc. e tal. Teve um momento na nossa cultura que a gente esqueceu, que foi muito recente, né? Que a gente começou a chamar de cultura das celebridades. Que é
exatamente
isso. Né, uma espécie de tautologia. Por que essa pessoa é famosa? Ela é famosa porque ela é famosa.
Até aí Paris Hilton.
Começou...
Paris Hilton.
Foi aí que o Pânico também fez muito sucesso. Nesse momento. Né?
Isso, era um pouco uma sátira...
Desmembrar e mostrar a celebridade num lugar.
Exatamente. Uma coisa que é interessante, em homenagem ao Bial, que teve aqui semana passada, né? Eu acho o fenômeno cultural que fez a transição entre essas duas etapas recentes da cultura foi o BBB.
Porque o BBB... era do reality show.
Então, mas o BBB, ele pertence à etapa histórica das mídias de massa, ele surge ainda aí.
Era telefone.
Só que a lógica dele já é a lógica das redes sociais, que é aquela onde a pessoa comum, anônima, mostra a sua intimidade e pode se tornar famosa, né? Acho que o BBB, ele está nessa transição.
Eu acho que mudou também a dramaturgia, a forma que a gente também interpreta. Porque você começa a assistir muito reality show, você começa a ver que as pessoas são maravilhosas, de verdade. É. Quando elas não percebem, quando elas não estão preocupadas com a câmera, né? E aí você começa a ver essas figuras maravilhosas, fenomenais de reality show. Os diretores e as diretoras estão querendo esse ultra-realismo para as obras também, para poder trazer essa emoção real que as pessoas estão acostumadas a ver, por mais que televisão tudo é de mentira. O seu microfone caiu de mentira, eu fui aí botar de mentira em você. Mas acho que rola isso também na parte de drama, na técnica de dramaturgia. Isso está mudando também um pouco. Os outros é um pouco assim. Você percebe que a Luísa, ela filma os outros, muitas vezes a câmera está parada, ou sai de cena. Ele sai do quadro como num espelho do Big Brother, que a pessoa entra e sai do quadro, não corrige aquilo com o ensaio, como se fossem câmeras de segurança observando aquilo.
Muito bom.
Eu acho que isso tá, o reality
as
show
câmeras realmente... já existem, né?
O reality show acho que realmente ajudou muito nisso, né? Porque agora o reality show, todo mundo tem um. A live, né? Todo mundo faz live.
Na pandemia, por exemplo, a gente se comunicou assim, né? Dentro de casa, com o nosso... Com o fundo da nossa intimidade, né? Que era o nosso apartamento, casa.
Duas coisas que traumatizaram as pessoas na pandemia, né? Os epidemiólogos.
Cara, aniversário no Zoom.
E as lives do Fábio Porchat, né?
Cara, mas os aniversário, o aniversário do Zoom foi no primeiro ano de pandemia.
Nossa, triste.
Triste. Eu me recusei.
Acabei bêbado sozinho vendo a televisão. Tristíssimo, tristíssimo.
A definição de triste.
Não, ficar bêbado sozinho vendo televisão é o meu... Não,
mas é o dia a dia. Aniversário.
Mas final de show também no violão, você tocar, fazer um show, uma live, quando acaba, aquele vazio.
Pode crer.
Uma situação, uma vez eu fiz isso. Toquei, fiz uma live e tal. Quando terminou, eu... Parecia que eu não tinha feito nada.
Via cena
ao vivo na live, sabe?
A internet, a impressão que eu tenho é que quando a gente fala da internet, a gente está conversando embaixo da água. É um lugar denso, assim, diferente, é uma outra profundidade mesmo. O delay, sabe, essa coisa, você precisa... Não é vivo, né?
Sentir sua tristeza, irmão.
Foi.
Ô, Eduardo, alguma informação que você foi exposto que você adoraria deletar da sua cabeça?
Informação que eu fui exposto...
Desse mundo das intimidades, assim.
Foi quando uma vez o Léo Dias botou todo um processo judicial meu na página dele.
Poxa vida.
Aí eu me senti bastante exposto, até porque ele não me expôs só, expôs também a pessoa que tinha processado, né? Então, foi uma exposição bem, meu Deus, assim. Eu conheci o processo pelo Léo Dias. Então, eu fiquei uma coisa que eu apagaria, assim.
O processo era público?
Ficou público por causa do Léo Dias.
Mas estava em segredo de justiça?
Não sei, eu sou...
Acho que não.
Provavelmente não.
Isso não seria um crime, né?
Eu tenho aqui algumas notícias recentes desse mundo da autofofoca. Olha só. Adriano Imperador rompe o silêncio e revela que se fez homenagem com Belo Graciane. Não sei nem o que é esse negócio de homenagem.
É maravilhoso.
Eu consigo imaginar a homenagem do Belo Graciane e Adriano.
Você consegue? Eu também. Consigo. Eu consigo imaginar você, o Rodriguinho...
Ah, mas imaginar assim, de uma forma real, assim, reality show.
O Didico no homenagem.
Ele?
O João no homenagem?
Eu não.
Não,
eu não tenho
Belo,
nenhuma homenagem.
O Belo, Graciane e o Adriano.
Cara, falaram que...
Belo, Graciane e o João.
Posso falar? Falaram que nessa mesma entrevista, o Adriano, ou em outra, o Adriano fala assim, porra, meu irmão, eles falam qualquer coisa. Outro dia falaram que eu contratei um... O que era? Uma mula para transar com não sei quem numa festa na minha casa. Ele falou, meu amigo, onde é que você acha que eu sou?
Que Deus perdoe essas pessoas ruins, né?
Deus perdoe essas pessoas ruins. Naldo Bene assusta com a rotina sexual, abre aspas, 37 vezes na semana. Bom, aí é mentira.
Não existe essa...
É, não tem nem esse tempo. É, Justin Bieber publica fotos chorando e preocupa fãs. Aí que tá, fotos chorando, seja de famoso, seja de anônimo, vídeo, me causa muita confusão de pensar, você chega num momento seu que você...
Você tem que chorar.
Chora.
É, você tem que pensar que você tá chorando.
Entrou aqui, veio e sumiu e saiu lágrima. Aí você pensa o quê? Vou ligar pra alguém? Vou enxugar minhas lágrimas, vou comer um doce bem gostoso ou vou me filmar?
Fazer uma live.
Fazer uma live.
Eu tenho um pouco de medo.
Mas então, isso aí é o cracudo.
Porque é um tipo de narcisismo muito incontido, assim. É. Eu tenho medo do que isso pode se
mas
virar.
São as deformações.
Não é abandono, não é tipo carência, não é essa coisa de você querer ser amado.
É você querer ser amado.
Você querer harmonizar a sua vida.
Você querer ser amado. Mas o nível de exposição a que você se coloca nesse momento por querer ser amado... Acho que acaba revelando coisas assim que a mim amedrontam um pouquinho.
Aí que tá, todo mundo, ou 90% das pessoas, publicam fotos nas suas redes sociais quando acham que estão esteticamente agradáveis. 90% das pessoas fazem isso. Você vai lá, você se acha bonito na foto, qualquer nível. Ah, me achei... Posta lá aquela foto. Francisco, intelectual. Faz, eu já vi mil vezes. Uhum. É normal. Só que isso tem algum tipo de verniz onde a foto bonita que o Francisco botou, ele está na Flip. Então, ele está na Flip, ele está falando da Flip e também ele está bonito na foto. Tudo bem. Agora, quando você começa a fazer as coisas como... O resultado é o final do que você quer, que é...
Eu quero que
todo mundo me ame desesperadamente. Fica muito óbvio. Aí eu acho que perde a essência do que é a biscoitagem.
Você quer fazer um filme, você quer fazer uma música. Você vai fazer uma música, você quer fazer a música. Você não vai fazer a música, você precisa fazer uma música porque você precisa ter público e precisa ter dinheiro e precisa ganhar um prêmio. É. Não, você faz a música.
Mas
você
faz a música para ganhar um prêmio.
Isso.
Isso não é vontade de ser real no irreal? Você falou do ultra-realismo, a pessoa está tão ali que ela quer ser real dentro do irreal, dentro daquele ambiente. Então, ela chora ali para que as pessoas falem... Olha,
o drama também vende, né?
Vende bastante.
Tem muita gente que posta coisa no hospital, por exemplo.
O drama também vende.
Mas, Joãozinho, não acabou. Não, sabe por quê? Porque eu li uma outra notícia hoje, eu queria saber o que os meus amigos... Mas eu queria saber o que meus amigos pensam dessa notícia que eu li hoje aqui, ó. Banheiro da casa de João Vicente viraliza pelo luxo com pedras retiradas do fundo do mar. Por favor, explique-se.
Com reação de Cazé, teve reação.
Por favor, explique-se.
Seu vídeo.
Isso... Pedras retiradas do fundo do mar.
Rendeu.
Eu sou uma pessoa mais simples. Eu gosto de pedras do mar.
Um gosto.
Isso, na verdade.
Eu sou frugal.
Lá está. Isso eu fiz minha casa com muita permuta. A verdade é essa. E eu precisava gerar um buzz. Permuta, né? Ali você faz uma. Você pega um material, parceria.
Permutou com o Oceano Atlântico.
Não. Essa é. Bom, Petros, maravilhosa. Aliás, beijo, que tem um jazigo incrível, que muito, totalmente coisa. Mas, por isso, eu tive que abrir minha casa, porque eu estava fazendo ali uma troca com um monte de gente.
Claro, claro.
Aí eu tive que fazer. E posso falar? Valeu a pena. Na volta tem um assunto lindo pra caramba, que a gente fala sobre o Ministério da Beleza Colateral. É um movimento criado pela escritora Rosiana Murray, que depois que ela sobreviveu de um ataque horroroso, ela foi atacada por 3 pitbulls. aponta o celular para o nosso QR Code ou vai na hashtag Papo Segundo no GNT e conta algum momento difícil que te ensinou a dar mais valor para a beleza da vida. E, ó, tem uma tragédia contemporânea que pode ensinar muito para a gente, que é uma tragédia contemporânea que eu gosto muito, que chama Os Outros, que está do Globoplay, mas agora está na TV Globo. É, toda quinta, depois de renascer. Ah, lá, lá, lá.
Genial.
E hoje eu tô com o Sérgio, personagem da série. Sérgio, por que é proibido não assistir Os Outros?
É proibido porque... Ah, poxa, isso aqui...
Porque é foda.
Nos ajudou muito. Porque eu acho que fala sobre um realismo do Brasil. Você, por exemplo, o meu personagem é um cara que tem um... Ele é meio pantanoso, só que como é muito realista, você se imagina em todos os personagens ali. Então você assiste e você se coloca, eu acho que, em todas as situações ali. E isso deixa a gente tenso. Então é uma série que deixa o público ativo. É, você não fica assistindo passivamente, você fica assistindo... É, te deixa tenso, te provoca. Isso é muito maneiro, né? Você conseguir fazer uma parada que provoque o público hoje em dia, onde ninguém mais está assistindo nada, né?
Lucas Paraíso e Luísa Lima.
Exatamente.
É, desde a ideia, quando eu ouvi a ideia, que era uma série que se passava num condomínio da Barra da Tijuca, para mim, ganhou totalmente.
E hoje saiu uma notícia também, na fofoca, que a terceira temporada vai ser numa cidade fictícia. Eu não entendi direito.
Ih, rapaz.
Fiquei curioso.
Cidade fictícia. Então é isso, Os Outros, toda quinta depois de renascer. Olha só que espetáculo.
Quem você pensa que é? Pra fazer isso com ele!
Diante dele! Estão batendo no Marcinho!
Socorro! É coisa de criança.
Eu vou quebrar essa porta!
Se o senhor quebrar essa porta, eu vou chamar a polícia!
Então vai lá e chama a polícia!
Preciso da sua ajuda. O senhor não é policial?
Larga a porta! Larga a porta!
Você mandava me enlouquecer.
Se eu fosse você, eu me protegeria.
Você tem criança em casa, né?
Então, guarda descarregada, escondida.
Você mexeu no meu armário?
O que que eu te falei? Teu filho viu a arma?
Que isso, Marcinho? Abaixa isso aí, cara.
Você viu como é bom sacanear os outros? Você viu como é bom?
Castro e eu andando aqui em Botafogo, vim buscar minha filha no colégio. Ela me para na rua, eu falo, irmão, tô te escutando aqui agora. Eu falei, tá brincando? Ah, não, ó.
Parece mentira, aqui, mas não, é verdade.
Tá vendo? Tamo nós aí na rua.
E era ele falando mesmo. É. Muito bom. Valeu. Abraço, parabéns aí.
Você tem que fazer com o celular deitado, entendeu?
Eu filmei mal.
É porque foi o afã de ter achado.
Acontece quase todo dia. O João foi incomodado quando ele falou isso. Era você mesmo que estava falando.
É, até que
não devia ter falado
estatística.
Isso.
Agora, imagina se acontece isso com você, por exemplo. Você está ouvindo aqui, aparece um Edu na tua frente. Aparece um Russo, aparece um eu na tua frente. Por que não? Tá todos os papos de segunda estão nos tocadores principais, os seus tocadores. Leva a gente com você. Leva a gente. Leva Edu.
Leva não. Me leva não, eu sozinho não valho.
Eu declaro então aberta a sessão do Ministério das Belezas Colaterais, um movimento criado pela escritora Rosiana Murray e pelo filho dela, o Guga, depois dela ter sido seriamente atacada por 3 pitbulls. Abre aspas, mesmo nos piores cenários há que buscar a beleza, escreveu a Rosiana. Você também no nosso QR Code aqui, ó, você pode participar.
Do outro
e
lado.
Também na hashtag. Aqui? Aqui.
Ali.
Hashtag Papo de Segunda no GNT. Vem participar com a gente, manda áudio, foto, manda texto, manda o que você quiser. Olha só, vamos logo ver o que a Rosiana e o filho dela, Guga, contando como transformaram essa tragédia em esperança.
É muito difícil a gente imaginar como reagiria a uma situação limítrofe dessa magnitude, né? Com essa, uma violência desse tamanho, né? Agora, a reação dela foi surpreendente para todos, né? Para gente, para os amigos, para a família, para todo mundo.
A beleza colateral de eu ter experimentado um hospital do SUS com essa, dessa magnitude, essa maravilha, a beleza colateral desse tsunami de amor que me envolve cada dia, como um casulo. pelas enfermeiras, pelos médicos, pelo pessoal da limpeza, pelo pessoal da cozinha. Então, tudo isso que acontece no hospital é de uma beleza impressionante e te ajuda a suportar qualquer coisa.
O Ministério das Belezas Colaterais, ele surgiu a partir de um grupo criado pela Alessandra Roscoe, onde nós, eu, minha esposa, íamos atualizando o estado de saúde da minha mãe. Dentro desse grupo surgiu um movimento de postar um poema da minha mãe por dia.
Não me entrego de uma vez. Vou pouco a pouco, como loba rondando a casa, ou lua esquecida acesa nas primeiras horas da manhã. Vou passo a passo, como poesia rondando a vida.
A ideia começa a tomar forma a partir do momento que a Prefeitura de Saquarema decide criar um Centro Cultural Rosiana Murray no local de onde saíram os cachorros que causaram essa tragédia, né? O local será uma casa de afetos, bem do jeito que a minha mãe imagina.
Quando a grande poeta Elizabeth Bishop foi dar a primeira aula numa universidade de poesia, ela disse que não podia ensinar poesia, mas podia ensinar as pessoas a olhar. É isso, uma das ferramentas do poeta é o olhar. E toda a minha obra é um chamamento para essas belezas colaterais.
Que lindo, né? Eu lembro quando eu vi essa notícia, eu fiquei completamente chocado, assim, com a violência do que tinha acontecido, né? Ela foi uma coisa muito, muito severa, assim, e ela respondeu isso com poesia, com esperança. Muito bonito o que ela falou.
Muito,
né?
Sim.
O Russo, teve alguma dor que você ressignificou e te mudou essencialmente, assim?
Teve, sim. Eu fiquei muito emocionado com esse vídeo que acabou de passar aí, porque...
Então fale sobre ele.
Nossa, cara, toca muito a forma que ela conseguiu transformar essa situação em vida, né? Quando você pergunta para mim que teve alguma dor essencial, para mim é mais o luto, né? O luto, tem gente que não sai do luto a vida inteira, né? Quando você consegue sair de uma situação de luto, entender, né? Ou da forma que qualquer pessoa pode entender, sair de um luto, que essa vida dessa pessoa que saiu tá na gente, ou tá nas músicas, né? Tá nas músicas de Erasmo, que Erasmo é muito forte, ou de qualquer outra pessoa que saiu dentro da arte e tudo mais. Eu acho que linka até com o que a gente estava falando agora sobre a arte ou o artista, né? A arte permanece em vida. O artista é efêmero, ele pode sair no primeiro bloco. Então, o que me transformou foi uma dor de luto mesmo, assim. Eu acho que minha música nasceu disso. Eu falo muito sobre isso nas músicas. E minha música nasce realmente de um processo de perder meu pai. E meu pai sempre me via tocando violão, quando eu não sabia tocar violão, numa corda só desafinada, e eu ficava tocando parabéns pra você. Ele com a cadeira de balanço, ele ficava lindo, meu filho, lindo.
O seu pai tinha deficiência visual, né?
Tinha deficiência visual e tal. E aí...
Ele não enxergava nada?
Não, ele enxergava afastado, enxergava muito pouco. Era aquela linha entre o enxergar e não enxergar que é muito perigosa, né? Então,
tinha uma relação sensorial aí.
Muito, e eu era os olhos, né? O mesmo nome, né? Meu nome é Roosevelt, o nome do meu pai também é Roosevelt. Então, essa coisa do mesmo nome, a pessoa que sempre estava junto, né? Essa relação toda. E quando meu pai faleceu, eu tive essa onda de pegar o violão, porque ele falava que lindo meu filho. E aí eu comecei a querer tocar o violão e tudo mais. Então... O que transformou na minha vida, essencialmente, foi o luto, essa transformação toda. E eu digo que ainda estou em tratamento em relação à transformação do que esse luto, do que vive em mim, das pessoas que eu perdi. Isso já é um trabalho que eu ainda faço...
Pô, então, mas mudou muito, então, sua vida, né? Você foi atrás da música por conta disso?
Mudou minha vida toda, assim. Não é um troféu do sofrimento, assim. Não é tipo...
Pura, né?
Porque geralmente a galera faz isso. Né? Aconteceu isso comigo, por isso que eu sou assim hoje. Não é esse estereótipo do troféu do sofrimento, mas é a naturalidade das coisas, a naturalidade da vida, do que veio acontecendo e tudo. E quando eu me percebi sorrindo dentro daquela situação, com aquela história toda e pela música, né?
Você estava se encontrando com ele pelo violão.
pelo violão, porque ele achava muito bonito, ele achava beleza naquela coisa que era tocar para ele enquanto ele estava na cadeira de balanço, na roça, lá em Senhor do Bonfim da Bahia, sabe, Senhor do Bonfim.
Então, é, super bonito. Tem uma bonito. Coisa que eu acho fascinante nessa história, que é o tema da transmissão parental. Que é assim, seu pai deve ter sido mil coisas para você, deve ter desejado transmitir mil coisas para você, e, entretanto, teve um fragmento da história de vocês, que foi você no violão e ele falando que bonito isso. E foi esse fragmento que disparou tudo na sua vida, né?
Disparou tudo na minha vida. Principalmente porque ele não falava que eu não sabia tocar. Eu acho que para a música, eu vou aprender a tocar, eu vou aprender, eu não toco bem. É como qualquer pessoa, você pega a guitarra e fica lindo com a vassoura dizendo que está tocando.
Mas se você não acreditar que você está tocando alguma coisa, você não vai para frente.
Você não vai para frente. E muitas das vezes as pessoas falam que nada, isso aí não é nada. Essa brincadeira, essa esperança que tem na história dessa forma é muito forte. Assim, a dor realmente tem um efeito de transformar, porém a gente não pode usar a dor só como esse efeito para não ficar com aquele troféu. Já eu sofri, por isso que rola isso.
A dor
eu
como motor,
eu passei por tudo,
né?
Como motor. Porque isso também pode gerar uma patologia, alguma coisa assim.
Mas a gente lida muito mal com a dor também. Eu acho que o ser humano, ele acha que a dor é uma coisa ruim. Eu tenho essa impressão, que a gente lida errado com a morte e com a dor. A gente acha que é uma coisa que não faz bem. E, na verdade, a experiência de vida na Terra é totalmente isso. É material, é caótica nesse lugar, né? Sim.
Tem a ver com morte.
O câncer acontece igual o carnaval, sabe? Tipo, nada é grotesco exatamente o bastante, sabe? E eu acho que isso aconteceu comigo também. Eu tenho essa coisa da dor que você falou, mas só para colocar também uma coisa de luto, quando eu perdi minha mãe também há pouco tempo, inclusive, eu consegui sentir gentileza do universo, dentro do caos, dentro do vulcão, da merda toda que estava acontecendo, eu consegui entender também onde é que estava a gentileza daquilo, onde tinha suavidade dentro daquilo, onde é que tinha beleza dentro daquilo, sabe? Sim. Então eu sou grato por ter tido isso. Não foi horrível, mas foi um horrível gentil, foi um horrível da vida, foi um acontecimento. Eu não sou grato a ele. Mas eu passei por ele, eu compreendi ele sentindo a dor com o prazer de sentir a dor, porque para não ficar achando que eu vou sentir uma dor e depois nunca resolver ela, sabe? Resolve uma meia dor.
Essas dores e tragédias, tipo essa que o Edu e o Russo estão falando, você acha que fragilizam ou fortalecem a pessoa? Lógico que caso a caso, mas acho que mais...
Acho que pode acontecer de tudo, João. Acho que tem uns traumas que prendem as pessoas pro resto da vida, né? O trauma tem essa dinâmica constitutiva, né, de gerar repetição, né? E tem gente que não consegue ou elaborar, que é uma das vias de você conseguir, pelo menos, deslocar um pouco o trauma, né? Ou às vezes, acontecer uma experiência muito forte na sua vida, assim, quase como se fosse um trauma de sentido inverso, assim, que tem um poder liberador, emancipatório, forte. A meu ver, o maior deles é o amor. Eu acho que talvez a experiência amorosa, ela consiga promover uma desidentificação muito radical, assim, na pessoa. Às vezes a pessoa sai. Eu me identifico mais na minha história pessoal com o que o Edu falava agora há pouco e o Russo também, assim. Eu devo essencialmente o que eu sou a um trauma pessoal. As pessoas ouvem a palavra trauma e geralmente associam a uma...
Não é todo mundo que é assim? A gente é só, a gente é trauma então, e experiência boa, mas fundamentalmente trauma, né?
Então, é uma boa pergunta, assim, eu acho que tem um certo sentido mais rigoroso da palavra trauma, assim, que nem todo mundo passa, né? Mas todo mundo tem experiências dolorosas.
Microtraumas.
Experiências que ultrapassam a sua capacidade de simbolizar naquele momento e que produzem efeitos que vão se repetindo para o resto da sua vida, né? Eu devo muito do que eu sou a um certo trauma fundante e que eu fui capaz de dar um sentido a esse trauma e me inventar por meio desse trauma e ele segue produzindo os efeitos positivos do que eu sou, mas eu sigo lutando contra os efeitos negativos que ele segue espalhando como círculos concêntricos na piscina, sacar a pedrinha e... Fico com aqueles círculos concêntricos a vida inteira e eu até hoje tentando segurar ali, né?
Represar.
Tentando... Mas... Desculpa, João. Acho que foi antes do programa, no, você falou do Antônio Cícero, a gente estava brincando aqui, ou na escalada, sei lá. O Antônio Cícero é um grande... Hã?
Não, foi Nico que você falou?
Ele falou Antônio Cícero em algum momento. O Antônio Cícero é um filó.
Ele não está confundindo com o Antônio Cícero.
O Antônio Cícero é um grande filósofo, um grande poeta e tal. E o Cícero tem uma frase que eu adoro, um pouco sobre isso que a gente está falando. A frase, para mim, é lapidar, que ele fala... As virtudes e os defeitos de uma pessoa provêm da mesma origem. Então, assim, é impossível você comprar o Russo, o João, o Edu, eu, só com um lado da moeda, entendeu? Vem o pacote inteiro, né? Vem as virtudes, mas vem os defeitos, porque elas participam como se fosse uma folha de papel. Se você cortar um, você corta a outra junto. Né?
Muito bom. Eu estava tentando achar um tweet aqui, que a minha diretora falou, mas eu acho que não está nesse celular, não, minha diretora, mas elogiando a Rosiana, né? E a gente estende aqui todos os elogios a ela, porque realmente é uma mulher incrível e força para passar por esse momento, embora a gente veja que você está muito forte. Com
a força dela é tão grande que ela também espalha...
Dá força para a gente, muito louco. E a gente volta para confrontar a esses rapazinhos aqui, com os piores foras que já demos e já tomamos na vida, de namorado, de amigo, de trabalho, em qualquer um desses ambientes que a gente transita. Já tomou fora tu? Conta no QR Code ou na hashtag Papo de Segundo no GNT, que a gente já volta.
Gente, e olha só, Megalvis, tô aqui, ó, hoje é domingo, esse vídeo é domingo à noite, vou pegar um avião agora pra voltar pro Rio, pra poder gravar o Papo de Segunda. Ô, Glaucia.
Oi.
Glaucia é minha maquiadora marinha, minha peruqueira, minha gênia. Você acha que eu vou mandar bem no Papo de Segunda?
Muito bem.
Tem certeza?
Absoluto.
Como é que você tem? Não tem como ter certeza.
Eu tenho, porque tudo que você faz é muito bom.
Será que minhas opiniões vão ser muito... muito interessante para a sociedade brasileira?
Aí depende.
Bem, vamos ver no programa de hoje.
Então, ela falou, aí depende, né?
É.
Ela mandou um WhatsApp aqui para mim.
Ah, ela mandou a Glaucia?
Mandou. Ela falou que retira o que ela disse, que você, tudo que você faz é bom. Falou que quase tudo que você faz é bom. E desejou também paciência para mim, Francisco e Russo.
Sorte, não?
Não, sorte. Mandou sorte. Okay. Sorte você vai precisar.
Do Glaucia.
Ela escreveu sorte você vai precisar. Enfim, mas a gente vai precisar, sabe por quê? Porque esse menino aqui, agora é só nosso, porque acabou o negócio de Beetlejuice.
É só falar três vezes.
É só falar três vezes.
Aí ele aparece.
Tem um áudio também que a gente quer mostrar.
Papoluxos, direto de Toronto, muito, muito feliz de ter vocês de volta, muito feliz com essa temporada, com essa nova formação, muito feliz de ter vida inteligente, papos interessantes, convidados extraordinários e esse novo quarteto, muito sucesso.
Amei!
Obrigado, Henrique.
Amei. Henrique?
Henrique, ele é arroba Henrique. Não, arroba Henrique não. Henrique só.
Deixa eu te falar. Oh, Glaucia. Desculpa, Glaucia. Olha só, voltamos e conforme prometido, a gente vai falar hoje de pé na bunda, breakup, esse negócio, porque aqui não tem ghosting. A gente fala, a gente promete, a gente fala na cara. A gente vai falar na sua cara agora os nossos piores foras que a gente já levou e já deu na vida. Manda o seu no QR Code, aqui que está na sua tela, e hashtag Papo de Segundo no GNT. Qual foi o pior, o mais doído, aquele com requinte de crueldade, aquele patético, aquele que você tem vergonha que você já deu ou que você já tomou. Francisco, você que assim,
sim,
das pessoas assim, do Rio de Janeiro é o cara que mais tem foras dentre tomados e dados... Você.
Tem essa estatística?
É, ouvi falar. Qual tem jeito menos ruim de se terminar um relacionamento, de se dar um fora, um pé na bunda?
Ah.
Ok, obrigado.
Então, não, tem uma coisa importante sobre isso.
Diga lá.
Eu tenho a convicção, assim, de que o término de um relacionamento corresponde exatamente à natureza do relacionamento. Então, se você teve um relacionamento que era leal, respeitoso, que tinha elaboração. É enorme a tendência de que a separação seja leal, respeitosa e elaborada na medida do possível, porque toda separação envolve maus afetos, né? Agora, se você teve uma relação que era desleal, desrespeitosa, sem elaboração, é enorme a chance de que a separação seja a sua mais perfeita tradução.
Muito bem. Você tem alguma história boa que queira contar, dividir pra gente?
Eu tenho uma história tristíssima, assim, de...
É,
tristíssima? Tristíssima, porque eu naturalmente já levei foras, mas, assim, eu me especializei em dar foras, porque como eu tenho uma questão fundante com o abandono, eu, assim que entrava em relações, já isso é uma resolve. Coisa que... Eu já, o medo de eu ser abandonado fazia com que me antecipasse.
Você abandonava antes.
E eu abandonava antes. Então, na verdade, eu passei a minha vida inteira dando foras em mim mesmo, né? Você reconheceu um pouco.
É tristíssimo.
Eu entendo também.
Chato pra caramba.
E é tristíssimo que a gente entende isso junto.
Você tem alguma história de fora boa queira contar? Cara, não tem, assim?
Eu não tenho muita história de namoro, não tenho muitos relacionamentos. Mas, cara, pra mim, os foras que mais me desagradam, assim, é quando a pessoa não dá um fora exato. Uhum. A pessoa só tá sendo muito educada e muito maneira, te tirando do jogo de uma forma saudável e elegante. E aí você fica tentando, a pessoa não, ela não fala pra você que ela não quer que você fale aquilo. Ela deixa você perceber naturalmente, com muita felicidade e lisura, sabe? Eu acho que esses são os piores, porque às vezes é bom você também tomar um não. Você dá uma Sim. desencanada, sabe? Você fala, pô, essa pessoa não quer. Ela não me quer, pô, então eu não vou perder meu tempo com isso. Mas quando você fica sendo enrolado por uma pessoa que não quer exatamente te dar um fora, mas está deixando aquilo ali político, um fora político...
Claro, é um tiro no coração do seu narcisismo...
Não sabe o que dizer.
Mas te permite renascer também.
Isso. Que ou fora ou não fora.
Um não muito claro.
Ah, o não,
é uma
claro.
Bazuca no coração do seu narcisismo. Claro. Mas ele te dá a chance de você renascer.
É diferente exatamente. Daquela pessoa outro que vai... fica aqui, ó. Calma. Ih, dou uma
ali. Ela é política. É muito isso.
Eu lembro que eu, como sempre um covarde no aspecto do conflito de relacionamento, odeio brigar em relacionamento, odeio discutir. E aí, como toda pessoa que é assim, em geral, liga um taxímetro, que só ela conhece, uhum. e vai aguentando tudo. Não reclama de nada até uma hora que explode. Uhum. E aí eu lembro que uma namorada minha, uma vez, ela jogava muito com o término. Então ela falava assim, e eu, medo do abandono, que é a pessoa? A frase que mais me assustava na infância é, vou largar a mão de você. E num relacionamento é melhor a gente terminar.
Sim.
Então quando ela falava é melhor a gente terminar, ela percebia que aquilo causava em mim um desespero. Que eu falava, pelo amor de Deus, não, eu posso mudar. Você quer o quê? Que eu tenho 1,60m, eu corto minha canela no meio, o que você quer? E ela usava muito isso. Só que ela foi me infernizando, assim, a vida durante muito tempo. Ela era muito ciumenta, muito e tal. Mas eu gostava muito dela e a gente... Só que teve um dia, e eu não tinha coragem de terminar. E um dia, numa dessa, ela falou, então eu vou embora. Eu falei, então tá bom. Aí ela não soube o que aconteceu... Ela foi, aí ela bancou, falou, tô indo então. Eu falei, então tá vindo, vai. Aí ela, então vou pegar minhas coisas. Eu falei, então pega.
Vindo mesmo.
Ela foi, e tô indo, hein. Aí fechou a porta, eu fiquei sentadinho assim.
Ela voltou, você quer... Tem certeza que
ela meio que ficou chocada. Isso anos depois aconteceu comigo com a minha última namorada, que eu lembro que a gente terminou meio em comum acordo, não tava indo pra frente e tal. Ela uma mulher incrível, maravilhosa, espetacular. É, meu amigo hoje em
tá
dia... Não
tá apaixonado ainda.
Não. Aí a gente terminou. Mas, assim, ninguém deu pé na bunda de ninguém. Foi tipo, não tá dando... Só que claramente eu esperava uma doencinha pós-término. Sabe aquela que você fica meio... Ah, então liga de madrugada, aí vamos encontrar, aí uma noite de sexo louca, aí não sei o quê. Ela, muito pragmática, não deu espaço nenhum pra isso. Mas a primeira eu te amo de madrugada que eu mandei, ela falou, desculpa, eu tava dormindo, o que que... Entendi. Isso acabou comigo.
Claro, é o que eu tô falando, é o clássico.
E eu até falei pra ela, falei, pô, mas a gente tinha que ter ali uma fricção. Ela falou assim, João, eu vi que não ia dar certo. E por mais que eu te ame, que eu seja apaixonada ainda, eu... Pessoa prática, uma
Eu tive um relacionamento, quer dizer, não foi um relacionamento. Você falou de sua autossabotagem, né? Uhum. E tal. Você falou dessa coisa mais carinhosa, elegante, educada, dizer que está acabando. Mas essa coisa já era, para mim, foi um pré-tuco. Nem começou, estava numa amizade, isso na formação de relacionamento da minha vida. E quando ia chegar lá, sempre que ia chegar lá, a pessoa, nem pense nisso. Isso era frustrante.
Nem pense nisso.
Nem pense nisso. E aí você continua conversando, tipo...
Eu não queria...
Um toco preventivo e telepático.
Nem pense nisso.
Aí você fala, eu não queria isso.
Eu fiquei, tipo, tentando nem pensar.
É verdade, Chico. É verdade. É melhor isso aí.
A cara de nem pense nisso, assim.
Agora tem uma outra também.
Melhor nem pense nisso, não.
Então, eu acho melhor.
Agora, uma vez, eu me separei de uma relação com muita franqueza e a crueza. Sim. E até crueldade. Cheguei e disse toda a verdade, tudo, e achei que eu estava arrasando moralmente, entendeu? E a pessoa passou anos me dizendo que aquela foi uma forma horrível de terminar. E um dia, conversando com um amigo meu, um filósofo, Pedro Duarte, que eu adoro, tal, não sei o quê, o Pedro virou e falou uma frase memorável, que é, tirando evidentemente situações fora da curva de violência, tal, não sei o quê, a pior maneira é sempre aquela que aconteceu. Não tem, cara, não tem maneira boa. Assim, eu sou a favor sempre de elaboração, franqueza com cuidado, mas um término produz
dor. Mas eu ouço muito amigo e amiga falando, uma pessoa vai terminar por WhatsApp, aí o outro. A pessoa escreveu um e-mail longuíssimo, aí o outro falou, não, a pessoa me levou para conversar e conversou durante 10 horas.
É isso.
Qualquer coisa é ruim, gente, não tem jeito bom. Agora, pergunta aqui geral, prefere terminar ou ser terminado?
Eu ouvi uma frase muito cruel, assim, quando eu era mais moleque, assim, não lembro de quem, mas de algum homem, com certeza, que falava que ou você vai terminar, ou vão terminar com você. Não tinha sucesso no relacionamento, era uma coisa, ou vai terminar. Então, eu sempre pensei muito nisso. Talvez isso tenha criado um trauminha.
Ou você vai viver feliz para sempre.
Eu sonho muito mal, eu sonho pouco. Mas a maioria dos sonhos que eu lembro sou eu tomando um toco, eu tomando um fora, eu sendo abandonado. É sempre um pesadelo. Sim. Nesse lugar de, tipo, a pessoa está me trocando, a pessoa está me abandonando, eu estou ficando sozinho no mar, sabe? Tipo, ela vai embora e me deixa, sabe? É sempre muito um pesadelo desse
agora com
de abandono. Muito louco,
agora,
né?
Agora com
o sonho com o pé na bunda.
Com o seu relacionamento estável, fui o Caetaninho brilhando, tudo acontecendo. Ainda tem uma pontinha de medo de ser abandonado?
Muito, principalmente porque aconteceu isso na minha família. E acontece muito, né? Tipo, em famílias que não se entendem, assim, né? Tipo, meu pai, ele não tive muita convivência com meu pai. Não tive muita relação com ele. Porque minha mãe meio que proibia eu vê-lo, né? Mas uma vez por ano eu via, nas férias, assim. E ele é uma pessoa maravilhosa. Mas eu tenho muito esse medo de não... Inclusive, eu tava conversando com a Lu anteontem, eu tava chorando com esse medo, assim, tipo, desesperadinho mesmo, assim. De falar, cara, meu maior medo é eu ficar longe do meu, não ter condição de me relacionar com ele, eu repetir esse erro.
Seu sabe, filho.
De acontecer alguma coisa, a gente não ficar junto, que é muito normal e até às vezes melhor, né, do que eu perder essa relação. Eu não quero perder a minha relação de parceria, de amizade, de admiração. Isso acontece muito num casamento, né? Eu acho que as pessoas deviam
separar,
fazer festa de separação e não de casamento, sabe? Porque faria um sentido
psicológico. Separar antes de bilinguir por completo, né?
É, porque é meio hipócrita, né? As pessoas, aquela coisa que você falou do outro dia de controlar o desejo, né? É muito perigoso mesmo se relacionar. Tem uma frase do Guimarães, né? Que fala, viver é muito perigoso. Então a gente tem que saber disso, né? Não é uma farra, né? E se relacionar é uma responsabilidade grande, emocional, de sensibilidade, né? De você realmente ouvir a pessoa, tentar entender.
Ouvir a pessoa, não o que você espera que a pessoa fale.
E é muito difícil, porque às vezes você está realmente nessa coisa do taxímetro, né? Você está aguentando uma coisa, o caramba, chega uma hora que você realmente não aguenta segurar mais aquilo e acaba pode machucar, né, alguém da relação por você ter evitado falar uma coisa.
É, porque essa parada do taxímetro que eu falo é uma coisa de uma covardia mesmo minha, que está errado, que eu fico sendo ou agredido ou qualquer coisa, qualquer desgaste normal de relação, e não respondo.
Mas o preço foi aumentando.
Preço foi aumentando, porque você quase, na sua cabeça, você está fazendo um favor para a pessoa. Pô, quanto que eu aguentei. Quando você termina, a pessoa fala, pô, mano, eu não vi vindo. Já escreveste música para... Pra...
Já. Aí você fez a pergunta pro Edu, né? Se era terminar ou ser terminado da altura.
Ah, eu esqueci de fazer para vocês. Você, prefere o quê?
É a música, né? Ah. É o Sem Sol, né? Queria fazer serenata para você, amor, mas a lua de prata ingrata eclipsou. Eclipsou, areia, minha sereia. É bem disso, né? Às vezes, tem muita situação também das pessoas que não têm coragem de terminar. Por comodismo, né? Os homens, né? Homens comodismo, mais, né? Falta de coragem mesmo e de manter aquilo, quase uma coisa meio, não sei se é, posso usar essa palavra, até sádico, né?
Às vezes de posse também, de né? Posse, só de ter, não ter, não preciso estar feliz, mas eu tenho isso aqui.
Isso eu acho maléfico, isso eu acho muito difícil. E eu sempre fui do preferir que a pessoa falasse, depois eu percebi que isso era um defeito meu, de não colocar na relação, de não conseguir me abrir... De não conseguir exercitar isso que a gente faz aqui, que é conversar, né? Homens conversando, falando coisas, se expondo, abrindo as fragilidades, se expondo a riscos com as palavras e de ser definido não pelo erro, mas pela forma que a gente tem de se consertar ali, né? Pela coragem de se consertar. Então, eu assumo aqui para vocês, né? Que eu tinha esse processo, tenho ainda, tudo a gente vai tratando, né? Não é que tinha... Mas esse medo de terminar e deixava a situação nos braços, aquela situação difícil, nos braços da pessoa que estava se relacionando comigo. E isso é extremamente cruel, extremamente cruel. Você e aí também colocava numa situação de vítima, né? No final das contas, né? Não sei se isso acontece com muitos homens, mas se coloca numa situação, às vezes, de vítima, total. Sabe que está tudo caindo, está tudo tal, mas permanece ali... por uma dificuldade de falar, ou uma coisa, ou a relação do machismo dentro dele próprio, e aí corroendo ele, perde aquele tempo, e a pessoa fala, o que, que você está querendo dizer e tal.
Porque quem toma a decisão de se separar, arca com a responsabilidade dessa decisão, que é uma responsabilidade muito custosa. Às vezes é mais fácil você transferir para o outro.
Você está falando a verdade. É. Muita gente, por covardia, fala assim, vou fazer todas as merdas possíveis, e aí você toma...
O outro, né?
Agora, sabe que eu tenho uma coisa para dizer para vocês?
Que a gente vai se separar agora por uma semana. Triste.
Mentira. Uma
mas não são vocês, gente, não.
Eu
vou ligar
pra vocês todos os dias.
É o GNT que está mandando terminar a nossa relação. Mas agora, semana que vem, vai ter papo de segunda de novo. Ah, e um lembrete importante. No feriado de quarta-feira, tem coisa boa. Tem tributo a Ayrton Senna, que o GNT exibe o documentário Senna 30 anos, 10h30 da noite. No GNT. Então, um beijo e sintam-se terminados, mas eu vou fazer serenata segunda-feira que vem para vocês voltarem. Beijo.
Não, vamos pegar agora aqui, pô, pelo amor de Deus. É o mínimo que eu espero.